A guerra na Ucrânia e ainda no estado do sítio, a legislação ou a falta dela que deixa empresas europeias em pé de desigualdade no próprio território europeu. Mariupol com receio de rapidamente fazer lembrar Grozny ou Sarajevo ou Alepo, cidade do leste da Ucrânia sitiada. A TSF conversou com um habitante da cidade. Kiev também bombardeada, Borodianka é nome de uma das muitas terras destruídas na passagem da coluna militar russa que se tem encaminhado para a capital da Ucrânia, Lviv na resistência e como plataforma de refugiados, contada assim pelo olhar de Pedro Cruz ontem sexta-feira ao fim da tarde.
É uma impressionante concentração de pessoas, estou nesta altura a ver milhares e milhares e milhares de pessoas que vêm de toda a Ucrânia, de cidades que foram bombardeadas pelo exército e pela aviação russas e que vêm desembarcar, este é o termo aqui, na estação central de comboios de Kiev. É uma estação talvez do tamanho da estação de Santa Apolónia, em Lisboa. Agora, se conseguirem imaginar, toda a gar da estação de Santa Apolónia apinhada de pessoas, não só de ucranianos, mas também de estrangeiros de outras nacionalidades que vivem na Ucrânia e que estão a fugir de cidades que estão a ser bombardeadas. Estão a concentrar-se aqui e é absolutamente impressionante ver o número de crianças pequenas, com as mães, que chegam aqui e vão para onde? Vão tentar apanhar o comboio para a Polónia. Quando entramos aqui na Ucrânia, vindos da Polónia, tivemos a oportunidade de ver estas pessoas a chegarem à estação de Cracóvia e a forma como eram recebidas e acolhidas, mas de facto os comboios estão a demorar muito tempo e não é por falta de comboios ou por falta de vontade, é mesmo porque o número, a dimensão das filas das pessoas que aqui em Lviv querem apanhar o comboio para a Polónia é absolutamente inimaginável. Além da gare estar completamente cheia, as pessoas depois saem com as malas para a rua, para o frio. Estão 2 graus negativos hoje aqui em Lviv a esta hora e fazem uma outra fila fora da estação que contorna a estação para poderem então voltar a entrar em número limitado que tem a ver obviamente com o número de lugares disponíveis no comboio. É um êxodo, o que está a acontecer nesta altura na Ucrânia é um êxodo semelhante a muitas outras guerras que se assistiram nos últimos anos. São, repito, milhares e milhares e milhares de pessoas, muitas, muitas, muitas crianças, algumas de colo, outras ainda bebés, pessoas com malas, com sacos, trazendo poucas coisas, aquilo que podem transportar nas mãos e nos ombros e que vão levando para o mínimo indispensável para o lugar onde querem chegar ou pelo menos para se aguentarem até terem um porto de abrigo seguro. Este é um dos efeitos da guerra, a grande movimentação de pessoas. Estima-se que até agora já tenham deixado a Ucrânia pelo menos 1 milhão de pessoas, mas as Nações Unidas dizem que nos próximos dias este êxodo pode chegar aos 4 milhões.
Já daqui a pouco regressa ao enviado especial da TSF da Ucrânia, Pedro Cruz, também o investigador do Peace Research Institute de Oslo, PRIO, Bruno Oliveira Martins, com quem abordamos a política de defesa alemã, o antigo ministro belga Guy Verhofstadt, na cimeira do Comitê das Regiões em Marselha. Embaixador russo e ucraniano trocaram acusações no Conselho de Segurança das Nações Unidas por causa do ataque à central nuclear de Zaporizhia. A reunião dos ministros dos estrangeiros da NATO em Bruxelas, em que ficou combinado o agravamento das sanções numa semana europeia marcada pela invasão russa da Ucrânia. A Presidente da Comissão reconhece que o conflito está longe do fim. Também um dos protagonistas da guerra, Volodymyr Zelensky, acusa a NATO de ser responsável pelas mortes na Ucrânia, ao demonstrar o que diz ser a fraqueza e desunião da aliança, diz o chefe de Estado ucraniano perante a recusa da NATO em impor uma zona de exclusão aérea, que tudo aquilo que a aliança é capaz hoje em dia de fazer é entregar 50 toneladas de gasóleo ao país. Ironiza Zelensky, talvez sirva para queimarmos o Acordo de Budapeste. Vai mais longe, diz que ao recusar esse desesperado pedido de Kiev, as autoridades ocidentais deram luz verde para o bombardeamento de cidades e aldeias da Ucrânia. Não sabe sequer se podem proteger os membros da NATO. Vamos ouvi-lo daqui a pouco. É o maior desafio humanitário em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Converso com Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. O apoio estatal de países de fora da União Europeia às empresas desses países que depois operam no espaço europeu, quando as empresas europeias não podem receber auxílio por parte dos Estados, como resolver esta desigualdade, é o mote de um artigo científico português, candidato a um prestigiado prémio internacional. Converso com o autor, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Nuno Cunha Rodrigues. A Rússia decretou nesta manhã de sábado, desde as 7 horas, um cessar-fogo temporário para permitir a abertura de corredores que permitam a retirada de civis, quer de Mariupol, quer de outra cidade do Mar de Azov, Volvonakia, cidade que foi 90% danificada, segundo a autarca local. A retirada da população civil terá começado às 9 horas, hora portuguesa. A cidade de Mariupol tem estado sitiada desde ontem a sofrer ataques classificados como impiedosos. No sul do país, esta cidade, cercada, sem água, sem luz, nem acesso a medicamentos, os gritos de alerta dentro da cidade fazem-nos lembrar Grozny na Chechênia, ou Sarajevo, ou Gorazde na Bósnia, ou Alepo, na Síria. O jornalista Rui Tucayana falou com um habitante da cidade que conta que os russos estão apostados em transformar Mariupol numa espécie de aterro a céu aberto.
Mariupol é uma cidade portuária com importância estratégica. É por isso que foi das primeiras a ser bombardeada. E foi pouco depois desse ataque que Ivan Sniepalov decidiu que estava na hora de sair dali.
Via muito perigo. Eu não sou militar, portanto não sirvo para proteger a cidade. Claro que poderia ter ajudado enquanto voluntário, mas quis tirar a minha irmã e a minha mãe de Mariupol e quando tentei regressar não pude porque as estradas estavam bloqueadas.
Uma situação que não se alterou desde quarta-feira.
A cidade está sitiada. Não há forma de se sair ou para deixar entrar comida. Os telemóveis já não funcionam há algum tempo. Não sei bem quando, porque já me baralho com os dias.
A cidade está sem água e sem energia elétrica há dias. Ivan Sniepalov acredita que a situação não se vai alterar.
Os russos estão a destruir infraestruturas e estão deliberadamente a atacar centrais elétricas e o fornecimento de água, mas também estão a atacar pessoas que são responsáveis pela manutenção dessas infraestruturas. Portanto, é uma decisão deles, destruir a cidade, transformá-la num aterro.
Um ataque que está a ser especialmente duro, porque na opinião de Ivan Sniepalov, por ser uma zona russófona, os militares russos esperavam ser recebidos como libertadores, e não foi isso que aconteceu.
Eles pensavam que as pessoas de Mariupol e Kharkiv iam recebê-los com flores, pão e mel, mas a realidade é que as cidades estão a combatê-los. Isso foi inesperado para os russos, e então estão a vingar-se por estas cidades não se terem rendido.
Uma cidade que está a ser destruída e onde pouco há para comer, as autoridades estão à procura de formas para que entrem mantimentos, mas o bloqueio russo tem tornado isso impossível.
Mariupol bloqueada pelas forças russas. Esta é a cidade que permite às forças russas uma continuidade territorial entre a Crimeia e a região separatista do Donbass. A Rússia insiste que as declarações de Zelensky sobre o que Moscou entende como alegada ameaça à central nuclear na quinta-feira à noite são uma provocação do regime de Kiev e uma tentativa de acusar a Rússia de criar uma fonte de contaminação radioativa. A Agência Internacional de Energia Atómica diz que os 6 reatores da central nuclear não foram atingidos, nem houve sequer libertação de material radioativo. O diretor da Agência Internacional disponibilizou-se para ir a Kiev. O jornal catalão La Vanguardia chama-lhe este sábado a roleta ucraniana de Putin, pois o fogo esteve a pouco mais de 500 metros dos reatores e a nuvem radioativa ter-se-ia dirigido para a Rússia. A BBC deixa de fazer reportagem a partir de Moscovo, a CNN deixou de emitir na capital russa, é a resposta à legislação adotada pelo Parlamento Russo, marcas de luxo também abandonam a capital russa. O Estado-Maior Russo disse sexta-feira ter atingido mais de 1.800 alvos militares ucranianos, enquanto o presidente Vladimir Putin vai dizendo que quer normalizar as relações com os países vizinhos e que não é mal intencionado.
Não temos más intenções em relação aos nossos vizinhos e também os aconselho a não agravarem a situação. Estamos a cumprir todas as nossas obrigações e vamos continuar a fazê-lo. Não vemos qualquer necessidade de agravar ou piorar as nossas relações. E todos os nossos atos surgem exclusivamente como resposta aos atos hostis contra a Federação Russa.
Para este fim de semana está prevista uma terceira ronda negocial. A Ucrânia avisa que jamais aceitará concessões que possam comprometer a soberania e integridade territorial do país. O presidente ucraniano diz que os russos já sofreram mais de 9 mil baixas, só até amanhã de ontem, sexta-feira, e que Kiev, a capital, vai resistir. Usou também palavras muito duras para com a Aliança Atlântica, como não tinha usado até aqui. Vladimir Zelensky diz que a sobrevivência da Europa depende da sobrevivência da Ucrânia.
Durante 9 dias assistimos a uma guerra muito dura. As nossas cidades estão a ser destruídas. O nosso povo, as nossas crianças, zonas residenciais, igrejas e escolas estão a ser alvejadas, tal como tudo que providencia uma vida normal às pessoas. E querem continuar a fazê-lo. Sabemos que novos bombardeamentos e vítimas são inevitáveis. A NATO tomou a decisão, em consciência, de não fechar o espaço aéreo da Ucrânia. Pensamos que os Estados da NATO inventaram uma narrativa, como se o encerramento do espaço aéreo ucraniano provocasse uma agressão direta da Rússia contra a NATO. É uma ilusão daqueles que são fracos e sem qualquer confiança. No entanto, têm armas mais poderosas que as nossas.
A partir de hoje, todos aqueles que morrerem também morrerão por vossa causa, pela vossa fraqueza e desunião. Tudo aquilo que a Aliança é capaz hoje é entregar 50 toneladas de gás óleo à Ucrânia. Talvez sirva para queimarmos o Acordo de Budapeste. Hoje, as autoridades da Aliança deram luz verde para o bombardeamento de cidades e aldeias da Ucrânia, ao recusarem impor uma zona de exclusão aérea. Podiam tê-lo feito. Não sei quem podem proteger ou sequer se podem proteger os membros da NATO.
A NATO, aqui acusada de nada fazer, decidiu reforçar as sanções contra a Rússia. O essencial da cimeira de sexta-feira e da semana política em Bruxelas, com o correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro.
A semana terminou com uma garantia do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
Os aliados concordam que não devemos ter aviões da NATO a operar no espaço aéreo ucraniano ou tropas da NATO em território ucraniano.
Stoltenberg falava no final da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Aliança Atlântica, em que admitiu que a situação no terreno pode agravar-se ainda mais.
The days to come are likely to be worse.
Os próximos dias provavelmente serão piores, com mais mortes, mais sofrimento e mais destruição, à medida que as forças armadas russas trazem armamento mais pesado e continuam os ataques em todo o país.
Evitar uma escalada do conflito é, por agora, a preocupação principal da NATO.
Temos a responsabilidade de garantir que o conflito não aumenta e se espalha para lá da Ucrânia, porque isso seria ainda mais devastador e mais perigoso, com ainda mais sofrimento humano. A NATO não está a procurar uma guerra com a Rússia.
A reação do Ocidente foi crescendo ao longo da semana com aquilo que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreve como a mais pesada onda de sanções alguma vez decidida na União Europeia.
Com estas medidas, o Banco Central não pode usar uma parcela significativa de reservas para defender o rublo, que está agora em queda livre. O Banco Central teve que aumentar as taxas de juros em 20%, alimentando a inflação. Bancos comerciais importantes estão isolados dos mercados globais e da rede SWIFT, restringindo a capacidade de financiar a economia. A Bolsa de Valores de Moscou permanece fechada desde o início da semana. Uma após a outra, as empresas ocidentais anunciaram as próprias medidas para interromper a produção, o investimento e as vendas.
Von der Leyen não exclui um agravamento das medidas se a situação no terreno não conhecer uma acalmia.
Sabemos que este conflito está longe de terminar e, para ser muito clara, estamos prontos para tomar medidas mais severas se Putin não parar e reverter a guerra que ele desencadeou. Estamos determinados, estamos unidos.
We're determined, we're united.
Em Bruxelas, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, criticou a atuação de Moscovo, dizendo que a guerra na Ucrânia é antes de mais uma violação de princípios que se julgavam inquebráveis na Europa.
Princípios como a noção de que um país não pode simplesmente cometer atos de agressão ao outro, mudando as fronteiras pela força, ou ditar ao outro as suas escolhas, as suas decisões, as suas políticas, ou com quem se vai associar. Princípios como um país não poder exercer uma esfera de influência para subjugar os seus vizinhos à sua própria vontade.
O secretário de Estado norte-americano afirma que sem uma condenação firme, o mundo conhecerá consequências imprevisíveis.
Se permitirmos que esses princípios sejam violados de forma impune, vamos estar a abrir uma caixa de Pandora em todos os cantos do mundo para que isso aconteça uma e outra vez. E a paz e a segurança, com todas as deficiências que conhecemos nos últimos 80 anos e mesmo assim conseguimos estabelecer, vão desaparecer.
A condenação à Rússia materializou-se através de sanções sem precedentes, mas com a garantia que não haverá uma intervenção no terreno nem uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, imposta pelo Ocidente.
Agora regresso a Pedro Cruz, enviado especial da TSF à Ucrânia, a quem pergunto: Lviv parece ter força humana suficiente para ser, em simultâneo, uma cidade que se prepara para a guerra, enquanto é ponto de chegada de refugiados a caminho da Europa, além dos muitos milhares de habitantes que já terão abandonado essa cidade do Ocidente da Ucrânia? Ou seja, Pedro, há energia para tratar tudo isso ao mesmo tempo?
Sim, na verdade, Lviv é uma espécie de ponto central aqui desta região da Ucrânia, porque, no fundo, funciona com três movimentos. Há as pessoas que saem de Lviv, que saíram de Lviv, e são umas centenas de milhares, na direção da fronteira com a Polónia, porque querem estar fora do país durante este tempo. Depois há os deslocados desta grande região aqui à volta, pessoas que vivem em pequenas vilas, em pequenas cidades, em aldeias, e que vieram para Lviv para se sentirem mais seguras, mais apoiadas, para casa de familiares ou de amigos, e que se concentraram aqui nesta cidade. E depois há ainda ucranianos de outras zonas, de Kharkiv, por exemplo, que é uma cidade que, como sabe, está parcialmente destruída e debaixo de fogo intenso, e que vieram para aqui, se mudaram para aqui para se protegerem. Portanto, não quiseram sair da Ucrânia, mas quiseram estar longe da zona ou das zonas que estão a ser mais atacadas neste momento. E a cidade, na verdade, tem tido capacidade para acolher todas estas pessoas, seja em, como já fomos mostrando ao longo da semana passada, seja em teatros, seja em museus, seja em pavilhões, seja em bunkers, seja em casas de familiares e amigos. A verdade é que a cidade está a saber reagir muito bem. De alguma forma, como Lviv está intacta, como não foi bombardeada, quem aqui vive sente alguma, se quiseres, responsabilidade de acolher aqueles que estão em pior situação ou que poderiam ficar em pior situação. E, portanto, tem tido essa capacidade de absorver as pessoas, de as trazer e de as acolher.
Pedro, Lviv é um lugar de resistência, já se percebeu, as pessoas organizam-se não só para ajudar quem chega, mas também o exército ucraniano.
Nem mais. Lviv é um centro de resistência, e é um centro de resistência muitíssimo bem organizado, com todas as pessoas mobilizadas. Isso, confesso que tem sido para mim impressionante ver a solidariedade que existe e a forma como as pessoas estão a organizar-se, a auto-organizar-se, com uma disciplina, eu diria, quase de leste, com um sentido de missão muito forte. E, portanto, o que têm feito mais é comida. Toda a gente sabe que um exército com fome não combate, e, portanto, há essa preocupação de alimentar quem está na linha de frente, alimentar quem está na defesa civil e não deixar que a comida falte, porque faltando comida há fraqueza e desmoralização das tropas. E, portanto, fazer comida tem sido o primeiro objetivo destas pessoas. O segundo fazer tudo o resto que tu possas imaginar ou que possamos imaginar para que nada falte. Redes de camuflado, coquetéis Molotov, pequenos artefactos para colocar na estrada para furar os pneus dos caminhões das colunas russas, se eles alguma vez aqui chegarem por terra. Portanto, tudo o que tu possas imaginar, as pessoas estão a fazer. E estão a fazer de forma metódica, organizada, voluntária, paciente, sem uma lamúria, sem um queixume, sem absolutamente nada. E depois, há ainda a capacidade de mandar tudo o que aqui é feito para Kiev. O grande objetivo é que Kiev não caia nas mãos do exército russo, das forças armadas russas, defender a capital até ao limite do que é possível. Nós sabemos bem o que representa o simbolismo de uma capital e, portanto, grande parte do que aqui está a ser preparado não fica aqui em Lviv, vai para Kiev, vai para junto dos militares que estão a combater na defesa da capital do país, e os ucranianos são muito organizados, ou seja, aquilo que conseguem aqui produzir, conseguem fazer com que chegue a Kiev, que é o sítio nesta altura que, onde se travam combates duros, mas também que é o sítio mais simbólico para este orgulho ucraniano, para a forma como os ucranianos neste momento olham para o seu país, sobretudo os deste lado ocidental da Ucrânia.
Pedro Cruz, enviado especial da TSF à Ucrânia. Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. As negociações que aconteceram em território bielorrusso, segunda ronda negocial, tiveram como principal conclusão não só que a porta se manteve aberta para uma terceira ronda, como o anúncio da criação de corredores humanitários, ou acordo para a criação de corredores humanitários. No entender da Amnistia Internacional, isto é algo bastante importante nesta altura?
São as convenções de Genebra a terem que se cumprir. Os corredores humanitários para saírem refugiados e civis que estão em perigo, mas também corredores humanitários para entrar ajuda humanitária e trabalhar em segurança, são um imperativo que tem que acontecer desde o dia 1. No entanto, temos visto que têm sido muitas as falhas e suspeitamos, inclusivamente, de crimes de guerra. Alguns são quase evidentes, é preciso agora apurar as suas circunstâncias e o Tribunal Penal Internacional já disse que o ia fazer para avaliar o que é que está a acontecer. Mas estes corredores humanitários são uma boa notícia, sendo que são parte de uma guerra que tem regras, assim dizem as convenções de Genebra, e mesmo numa guerra que não faz sentido. E esse é o nosso entender nesta guerra em específico.
A UNICEF ontem já falava em mais de 500 mil de crianças que estão deslocadas, são obrigadas a sair do território ucraniano. Portanto, estamos a falar de já muitas centenas de milhares de pessoas, possivelmente já para cima do 1 milhão. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estimava que nas próximas semanas e meses poderemos atingir um número algo próximo dos 4 milhões de refugiados. Portanto, qual é a vossa grande preocupação em relação a este momento delicado do ponto de vista humanitário?
Sim, de facto, são muitos milhares e milhões de pessoas e serão mais. Isto é, a Ucrânia não oferece neste momento mais solução e espaço seguro para deslocados internos. Havia muitos deslocados já na Ucrânia, internos, ucranianos de toda a zona de leste. Havia também muitos refugiados russos, defensores de direitos humanos, dissidentes e opositores russos, também bielorrussos, defensores de direitos humanos e dissidentes bielorrussos que estavam refugiados na Ucrânia. Todas estas pessoas vão ter que sair do país, uma vez que esta guerra não está circunscrita a alvos militares ou a objetivos bélicos que são militares, como dizem as próprias regras da guerra. E, portanto, está a atacar cidades e não há espaços seguros. Portanto, as pessoas sairão, continuarão a tentar sair e, à medida que a guerra escalar para mais territórios na Ucrânia, tememos que maior seja esta fuga e mobilidade forçada de pessoas. Aquilo que nos preocupa neste momento é a segurança com que as pessoas podem sair do país e, em segundo, que condições vão encontrar quando passarem a fronteira, e aqui circunscrevemos a 5 países, ainda que a Ucrânia tenha fronteiras com mais, são 5 que têm aqui um contexto amigável. A Moldávia, a Roménia, a Hungria, a Polónia, a Eslováquia, e não contamos com a Bielorrússia, muito menos com a Rússia. É por estes 5 países vão ter que gerir todo o fluxo humano e a responsabilidade de acolher refugiados não poderá ficar só para estes 5 e tem que ser, as responsabilidades têm que ser divididas com outros países terceiros, nomeadamente da União Europeia.
Parece ter havido grande disponibilidade para isso desde o início. Aliás, recordo que logo no primeiro dia da invasão, na quinta-feira 24, o primeiro-ministro português António Costa manifestava a abertura de Portugal em receber ucranianos que tivessem que sair do país e familiares e amigos de ucranianos que já cá estivessem. A minha pergunta é... Estes refugiados são diferentes dos outros? Ou como é que ficam os outros? É que não deixa de haver os outros refugiados.
Estes refugiados são iguais a todos. Deixe-me dizer que parece-me que a narrativa do governo português tem sido igual a si própria, tem sido coerente. Há sempre que há alguma tragédia no Mediterrâneo, alguma situação mais mediática, o governo português declara intenções de acolher pessoas e de estar de portas abertas. E a narrativa de muitos outros governos da Europa tem sido semelhante, à exceção da Polónia e da Hungria, que estão notoriamente a mudar o seu discurso face aos refugiados ucranianos e em confronto com outras crises que foram existindo, nomeadamente com a Síria. Aqui o que nós estamos expectantes e que é preciso estarmos vigilantes é, ponto 1, a mobilização dos líderes políticos europeus, americanos, teria sido tão grande se a mobilização da população não fosse também tão grande com manifestações, vigílias nas ruas, com manifestações de solidariedade? Esta é a primeira questão, porque houve países que demoraram mais a reagir e as sanções também demoraram mais algum tempo a surgir. Em segundo lugar, preocupa-nos aqui o que está a acontecer na fronteira com a Ucrânia, na saída. Nós temos percebido que há alguma discriminação entre cidadãos ucranianos e cidadãos estrangeiros. E temos também relatos de episódios de haver também discriminação de entre cidadãos estrangeiros para com a sua proveniência, a sua origem étnica. E é preciso perceber se isto são instruções superiores e, portanto, se trata-se ou não de discriminação sistémica e estrutural ou se são apenas guardas fronteiriços sem escrúpulos. E, portanto, essa é uma questão. A terceira e última preocupação é que já há países europeus em que há manifestações e episódios de ódio e até de violência física contra refugiados ucranianos. Não é o caso de Portugal, bem pelo contrário, mas vamos ver se com o passar do tempo esta ideia e esta comoção de solidariedade para com refugiados ucranianos continua no tempo. Há aqui uma outra questão, para fechar, volto ao início. Esta diretiva que sai da União Europeia é para cidadãos ucranianos. E os outros? E os outros de outras nacionalidades que estão também a fugir da Ucrânia? A lei não pode, tem que ser cega, isto é, uma pessoa refugiada que está a sair de um local à força e contra a sua vontade por motivos de um conflito, a lei tem que ser cega, todos têm que ser igual e os governos têm que tratar toda a gente com igualdade. E com igualdade na nossa humanidade, que é comum. Segundo lugar, famílias não podem ser separadas. Isso está no direito humanitário. E as responsabilidades de acolhimento têm que ser partilhadas por todos, porque senão vamos ver aquilo que aconteceu à Itália e à Grécia, vamos ver agora a estes cinco países que fazem fronteira imediata terrestre com a Ucrânia.
Muito obrigado, Pedro Neto. Já a seguir, converso com Bruno Oliveira Martins. Com Bruno Oliveira Martins, investigador do Peace Research Institute, o PRIO, em Oslo, na Noruega, recuperamos agora a importância da decisão tomada pelo chanceler alemão Olaf Scholz de duplicar o orçamento de defesa alemã e de investir mais a sério na defesa europeia.
Eu julgo precisamente que a questão do rearmamento alemão, que foi anunciada por Olaf Scholz, é de facto um desenvolvimento extremamente relevante e com implicações de médio e longo prazo. Isto é o porque houve sempre a questão do tabu do rearmamento alemão, algo que obviamente surgiu na sequência da Segunda Guerra Mundial, as primeiras iniciativas, as primeiras comunidades europeias que foram formadas nos anos 50 tiveram sempre por base a ideia de construir a Europa como um projeto de paz, e esta paz seria algo a atingir por virtude de uma cooperação económica entre a França, sobretudo entre a França e a Alemanha e outros países também. Mas uma das comunidades que foi criada nos anos 50, mas que nunca chegou a entrar em vigor, foi a Comunidade Europeia de Defesa, que tinha precisamente como objetivo tentar controlar o rearmamento alemão, fazer ou dotar o projeto de integração europeia que estava a nascer nessa altura de um braço armado, chamemos-lhe assim, mas a ideia sempre foi conter um rearmamento alemão. E o falhanço da Comunidade Europeia de Defesa em 1954 teve imensas consequências no desenvolvimento do caráter civil da União Europeia. E ao longo dos últimos anos, dos últimos 4, 5 anos, nós vimos que a União Europeia teve foi adotando um conjunto de medidas para reforçar a sua dimensão de segurança e defesa, nomeadamente a questão da defesa. Mas isto foram até agora passos que foram dados de forma comunitária, chamamos assim. Aquilo que assistimos domingo por parte de Olaf Scholz no seu discurso no Bundestag foi que a agressão da Rússia à Ucrânia representava um ponto de inflexão para a Alemanha e um ponto a seguir ao qual o mundo não é igual ao que era antes. E nas palavras do chanceler, o reforço do Bundeswehr, do exército alemão, vai requerer um esforço nacional, e o objetivo é criar umas forças armadas alemãs eficientes, ultramodernas e progressivas, e que estejam protejam a Alemanha de forma confiável. E dota as forças armadas alemãs de um fundo excepcional de 100 bilhões de euros para a defesa. Isto é algo cujos contornos ainda não estão bem definidos. Nós não sabemos, por exemplo, durante quantos anos estes 100 bilhões serão gastos, por exemplo. Isto é algo que tem implicações bastante relevantes, mas referiu também, para além deste fundo excepcional de 100 bilhões de euros, anunciou que os gastos anuais em defesa vão estar sempre acima dos 2% do PIB alemão. Isto, os 2% é um compromisso NATO que foi assumido em 2014, mas que na prática a maior parte dos países não representa, não é? Este compromisso de investir em defesa 2% do produto interno bruto de cada país. Portugal, por exemplo, anda pelos 1,55%, a Alemanha andava pelos 1,5%, e Olaf Scholz anunciou que vai estar acima dos 2%. Isto efetivamente tem grandes implicações ao nível da arquitetura europeia, porque nós vemos surgir uma Alemanha com ambições militares e ao nível da defesa, que era algo que nunca tinha acontecido, basicamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Aquilo que assistimos nas últimas décadas foi precisamente a Alemanha como potência civil, não é? Isto como sendo a sua principal marca distintiva ao nível de política externa e de segurança, e por sua vez eu diria que este caráter de potência civil da Alemanha foi extremamente importante para que a União Europeia fosse também, sobretudo, uma potência civil até basicamente às últimas semanas.
Não é curioso que a União Europeia possa estar a mudar esse paradigma numa altura em que já não tem entre os seus Estados-membros o Reino Unido, que era a maior potência militar da União Europeia?
Sim, estes factos estão todos relacionados. Nós podemos sempre olhar para a União Europeia como uma entidade supranacional, e devemos fazê-lo, mas obviamente é impossível dissociar os desenvolvimentos mais relevantes ao nível da segurança e da defesa na União Europeia daquilo que se passa nos Estados-membros. E de certa forma, aqueles desenvolvimentos que eu referi há pouco a nível de segurança e defesa europeia observados desde 2016 são também uma resposta ao Brexit. São uma resposta a várias coisas, ao Brexit, à crescente assertividade russa no flanco leste, que teve agora, ao longo da última semana, a sua expressão mais forte, mas que obviamente nós já tínhamos observado em 2008 na Geórgia, em 2016, em 2014 na Crimeia. Vimos também nos últimos anos um crescente distanciamento dos Estados Unidos em relação à segurança europeia. Vemos os Estados Unidos muito mais preocupados com outras áreas do globo. É importante referir que isto não surgiu apenas nos anos da administração de Trump, algo que já vem de trás, com o famoso pivot to Asia da administração Obama. Ou seja, todos estes fatores contribuíram para que a União Europeia se apercebesse que efetivamente havia muitas coisas que estavam a mudar. O facto do Reino Unido sair da União Europeia, por um lado, inibiu a União Europeia de ter um Estado-membro que é bastante capaz do ponto de vista dos efetivos militares, mas ao mesmo tempo também foi um Estado-membro que historicamente e durante décadas impediu que determinados desenvolvimentos ao nível da segurança e defesa na União Europeia tivessem lugar. Ou seja, aquilo que fomos observando foi precisamente que a saída do Reino Unido permitiu, deu mais espaço à França, nomeadamente, que nós vimos claramente com imensa iniciativa em questões de segurança e defesa, e agora surge este passo em frente da Alemanha, que sinceramente acho que isto surpreendeu toda a gente. Não me estou apenas a desculpar a mim próprio, que certamente não antecipem este desenvolvimento. É preciso referir que a Alemanha teve eleições há muito pouco tempo e nada disto esteve em cima da mesa. Ou seja, isto é um desenvolvimento que até do ponto de vista do debate democrático é bastante complexo. Existe aparentemente um apoio parlamentar significativo para estas medidas, mas isto foi algo que não foi obviamente escrutinado pela população alemã.
Bruno Oliveira Martins é investigador do Peace Research Institute em Oslo, na Noruega. Como é que nesta parte da Europa se olha para o que está a acontecer em termos de opinião pública, de poderes políticos? Como é que se está a lidar com esta ameaça mais premente da Rússia sobre a Europa?
Sim, isto visto cá de cima, visto do norte da Europa, estes desenvolvimentos têm uma importância diferente daquela que tem em Portugal, verdade seja dita. No caso da Noruega, a situação é um bocadinho mais favorável do que aquela vivida na Suécia e na Finlândia, por virtude do facto da Noruega ser membro da NATO. A Noruega faz fronteira com a Rússia, mesmo no norte, já no Círculo Polar Ártico, e tem havido vários focos de tensão ao longo dos últimos anos, mas não existe, precisamente em virtude da pretensão à NATO, não existe a sensação de que existe um perigo iminente. Visto de Helsinki e de Estocolmo, as coisas podem parecer um pouco diferentes. Aliás, nós vimos vários políticos russos que têm ameaçado a Finlândia e a Suécia ao longo dos últimos dias. Isso também, vários colegas, precisamente na Finlândia, têm dito que a retórica dos últimos dias não é necessariamente diferente daquela que a cada passo é utilizada em relação a estes países, mas efetivamente existe uma percepção de risco que é diferente. Os países, as repúblicas do Báltico estão também na mesma situação, são membros da NATO, mas obviamente têm sido alvo de pressão por parte das forças russas, ataques cibernéticos ao longo dos últimos anos. Mas, obviamente, o guarda-chuva NATO permite-lhes uma confiança que a Finlândia e a Suécia não têm.
Muito obrigado, Bruno Oliveira Martins. Antigo primeiro-ministro belga, hoje eurodeputado, líder do grupo dos renovadores no Parlamento Europeu, Guy Verhofstadt. Declarações em Marselha na cimeira do Comitê das Regiões, diz que a Europa não está a fazer o suficiente pela Ucrânia.
Putin e o seu regime autocrático estão para lá de mau, sejamos honestos, e o bombardeamento de civis é talvez o facto mais devastador. Então, precisamos de fazer mais. Em primeiro lugar, as sanções têm de ser sanções completas. Hoje, por exemplo, na suspensão do SWIFT, estão apenas 7 bancos russos. 70% dos bancos na Rússia não estão preocupados com a proibição pelo SWIFT. Então, acho que, por exemplo, nessa questão, precisamos de ir a todo vapor a exclusão do sistema financeiro russo de SWIFT. Precisa de ser global, não apenas declarações para os média. O mesmo para o gás e petróleo. Precisamos de fazer um embargo, uma proibição das importações de gás e petróleo russos. Isso será difícil para nós, eu sei, mas será necessário sofrermos se quisermos ajudar o povo ucraniano, pensando que podemos ser solidários com a Ucrânia sem fazer nada e sem sofrermos nós mesmos. Isso é impossível. Portanto, precisamos de fazer um embargo total ao gás e petróleo russos, o que impedirá o financiamento da máquina de guerra de Putin.
Para o antigo primeiro-ministro do Reino dos Belgas, é possível e necessário conciliar a presença na NATO com a política europeia de defesa.
Faço parte da NATO, mas não vejo nenhuma contradição entre a defesa europeia e depois uma organização do Tratado do Atlântico Norte. A única diferença é que podemos decidir por nós mesmos se queremos comprometer-nos com um sim ou não, mas isso é urgentemente necessário nesta União Europeia de Defesa. É isto que todos os cidadãos chamam Forças Armadas Conjuntas da União Europeia. Isso é o que eles pedem o mais rápido possível. E temos tudo para isso. O orçamento total dos nossos militares na União Europeia é de 230 a 240 mil milhões de euros. Isso é 4 vezes o orçamento militar da Rússia. 4 vezes mais. Mas a grande diferença é que é tudo duplicação, duplicação, duplicação. E então eu penso que o próximo passo em frente na Europa é estarmos prontos com uma União Europeia de defesa que, como vemos hoje, é necessária no terreno na Ucrânia.
Guy Verhofstadt diz que a perspectiva americana sobre a defesa europeia está, de facto, a mudar.
Os americanos estão a mudar completamente de opinião. A visão tradicional da América sobre a defesa europeia é que estavam contra, porque diziam, temos a NATO. Hoje, isso mudou de forma dramática. Dentro do Partido Democrata e nos think tanks democratas, mais e mais pessoas dizem que é bom que a Europa comece a elaborar a sua própria defesa. Aumentará a segurança na Europa, aumentará a segurança no mundo. Porque, sejamos honestos, o maior desperdício de dinheiro na Europa é com a defesa. Temos um orçamento total que é de 35% do orçamento americano com despesas militares e, operacionalmente, só conseguimos fazer 10% daquilo que os americanos fazem. Isso significa que somos 3 a 4 vezes menos eficientes, certo? Porquê? Porque, já o disse, duplicação é um desperdício de dinheiro e é isso que enfraquece a Europa e vemos isso hoje. Mas, felizmente, as coisas estão a mudar na América. Eles estão a pensar de outra maneira. E na Europa começamos a discutir isso, enquanto há alguns anos era até um tópico que não se podia discutir.
A questão da defesa europeia também marca a atualidade no contexto de guerra na Ucrânia, quando se sabe que a empresa Inditex espanhola, que tem a Zara, decidiu suspender de forma temporária as operações na Rússia, encerrando mais de 500 lojas. Sabe-se também que os Repórteres Sem Fronteiras apresentam queixa contra a Rússia no Tribunal Penal Internacional e também que o ator e realizador Sean Penn terá estado na Ucrânia com o presidente Volodymyr Zelensky e saiu da Ucrânia a pé, fugiu a pé. Já a seguir, converso com o professor da Faculdade de Direito, Nuno Cunha Rodrigues. Nuno Cunha Rodrigues, professor associado à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Investigação de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal, foi nomeado para os prémios Antitrust Writing Awards deste ano, 2022, devido ao estudo que realizou sobre a subsidiação por países terceiros de empresas que atuam no mercado interno da União Europeia. Estes prémios internacionais são organizados pela Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, e pela revista Concurrencies. Esta investigação está em competição com 6 outros papers de outros académicos de várias nacionalidades na categoria de assuntos transfronteiriços. Nuno Cunha Rodrigues é o único académico português nomeado para os prémios que vão ser entregues em abril. O artigo científico recentemente publicado analisou as fragilidades da legislação europeia na investigação ao financiamento estatal de empresas de países terceiros que operam, como já disse, na União Europeia. Nuno Cunha Rodrigues, obrigado por ter vindo à TSF. A conclusões chegou com a investigação que resultou neste artigo candidato ao prémio.
Obrigado, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, as conclusões são diversas. Há aqui questões de lacunas regulatórias neste momento que se verificam dentro do mercado interno, que determinam que as empresas europeias no mercado interno sejam competir com empresas de países terceiros em condições de desigualdade. Isto é, as empresas europeias não podem ser financiadas pelos Estados-membros, justamente devido às regras do mercado interno que existem, que estão previstas no tratado, o chamado regime de auxílio de Estado, que proíbe em regra esse financiamento, e estão a competir com empresas terceiras, como seja, por exemplo, da China, que podem ser subsidiadas por esses países. E nessa medida cria-se aqui uma lacuna regulatória que importa preencher. Existem já mecanismos que poderiam ser aptos a permitir comatar esta lacuna, ao nível do chamado regime de controle prévio de concentrações, ao nível até do próprio regime de auxílio de Estado, mas a verdade é que esses regimes são insuficientes, não permitem comatar essas lacunas e, portanto, a União Europeia, a Comissão Europeia em particular, está neste momento à procura de uma solução para comatar essa lacuna. Há vários casos em que isto já aconteceu, podia aqui explicar ao Ricardo, mas há vários casos judiciais, inclusivamente, em que este problema foi identificado e, de facto, não foi solucionado devido à falta de instrumentos jurídicos neste momento.
Foi um caso que envolveu, por exemplo, a TAP. A TAP, recentemente, quando o Estado português procurou ajudar a TAP, careceu da autorização da Comissão Europeia.
Justamente. Esse é um exemplo claro de auxílio de Estado. Estou a falar do artigo 107, número 1 do Tratado sobre da União Europeia, que proíbe em regra a concessão de auxílios a empresas por parte do Estado, e o Estado aqui é em sentido amplo.
Para permitir a livre concorrência e a igualdade de oportunidades para
mercado
empresas
interno, porque,
dos vários países da União Europeia.
Se não houvesse este regime, cada Estado obviamente iria tentar beneficiar as empresas nacionais, empresas domésticas. Este é um regime regra que admite ser excepcionado e, portanto, a Comissão Europeia pode autorizar excepcionalmente a concessão de auxílios, tendo que, para o efeito, ser notificada previamente, como foi o caso da TAP Air Portugal, que conhecemos. Mas o caso é justamente, Ricardo, um bom exemplo, porque a TAP compete com companhias aéreas de países terceiros que são subsidiadas por esses países. Nós conhecemos os nomes, enfim, de países do Médio Oriente.
Sem fazer publicidade, nós temos que pensar na Emirates, por
Emirates,
exemplo,
a Turkish, e portanto isto cria aqui uma desigualdade competitiva dentro do mercado interno, porque temos justamente estas companhias aéreas de bandeira, enfim, de todos os países da União Europeia, a competir com empresas que são financiadas, provavelmente financiadas por esses países terceiros. Mas há outros exemplos, Ricardo.
Diz que, portanto, que estas empresas acabam por ficar em condições de desigualdade, ficam prejudicadas, prejudicam as empresas dos Estados-membros. É de alguma forma possível quantificar esse prejuízo?
Bom, repare, eu acho que não é possível identificar com um valor exato. Estamos a falar de vários bilhões de euros, seguramente. Porquê? Porque estas empresas estão a competir numa situação de desigualdade e, portanto, se essa situação de desigualdade não se verificasse, teriam condições concorrenciais para oferecer os seus bens e serviços em uma situação em que não teriam que enfrentar esta concorrência, se quiserem, de países terceiros e que está distorcida à partida devido ao artificialismo concedido por esses países a essas empresas, por via desse financiamento.
Portanto, faltam instrumentos jurídicos à União Europeia para verificar a origem e a legitimidade dos subsídios estatais.
Justamente.
Países terceiros dão às suas empresas que depois vêm a operar no mercado da União Europeia. O que é que pode ser feito? O que é que recomenda o...
Bom, não sou eu que recomendo, é a própria Comissão Europeia que já apresentou estudos nesse sentido, e enfim, eu faço uma análise crítica desses estudos. A lógica aqui, o caminho que acho que se poderá vir a seguir, e que está aliás neste momento a ser discutido pela presidência francesa do Conselho da União Europeia, é de a Comissão Europeia passar a ter poderes para fazer essa fiscalização concretização dos subsídios concedidos a montante nos países terceiros, há aqui problemas que se colocam do ponto de vista jurídico. Por exemplo, o problema da prova. Como é que a Comissão Europeia poderá fiscalizar esses subsídios concedidos, por exemplo, na China? E, em segundo lugar, também há aqui questões de reciprocidade. Isto é, se a União Europeia, a Comissão Europeia, não autorizar, por exemplo, o investimento direto estrangeiro de empresas que sejam subsidiadas, o que é que isto iria implicar em termos de reciprocidade? Isto é, esses países terceiros poderão, nessa altura, tentar retaliar com o investimento feito por empresas europeias nesses países. E, portanto, há aqui questões que estão em aberto, mas a verdade é que hoje em dia, em 2022, eu creio que a Comissão Europeia é muito mais proativa no plano do comércio internacional do que era há 20 ou 30 anos atrás. Isto é, a União Europeia procura se equipar com instrumentos jurídicos que lhe permitam enfrentar, de facto, estas enfim, dificuldades no plano do comércio internacional pela existência de políticas protecionistas em países terceiros.
Em termos estratégicos, e uma vez que até estamos numa fase em que é importante a reindustrialização do espaço europeu, até por aquilo que aconteceu às cadeias de abastecimento com a pandemia, poderíamos dizer que estrategicamente será mais interessante ou mais importante para a União Europeia, mais do que impor mecanismos jurídicos restritivos ou sancionatórios de alguma forma para essas empresas que vêm de países terceiros, mais do que isso, importa se calhar exportar um determinado tipo de modelo de políticas?
Eu percebo e creio que são duas questões, Ricardo. De facto, essa questão da proximidade das cadeias de produção, o chamado nearshoring, está na ordem do dia e a Comissão Europeia tem apostado muito nisso, até com comunicados e comunicações sobre uma nova política industrial para a União Europeia. E, portanto, eu creio que a União Europeia e a Comissão Europeia não pretende vetar a entrada dessas empresas, pretende é fiscalizar se a subsidiação que elas tiveram foi feita ou não de uma forma justa à luz daquilo que se designa pelo teste do interesse da União Europeia. É assim algo que se está a falar e, portanto, vamos ver, é um conceito ainda jurídico interminado, o que é que será isto do teste do interesse da União Europeia, mas que, escrutinado pela Comissão Europeia, poderá então legitimar que a União Europeia recuse investimento de países terceiros. Portanto, nesta perspectiva, é uma primeira resposta à questão que o Ricardo colocou. A segunda questão de a União Europeia procurar, através do seu ordenamento jurídico, ter um alcance extraterritorial, isto é, para fora do território da União Europeia. De facto, é também uma estratégia que eu creio que a União Europeia está a seguir cada vez mais, porque, de facto, o mercado interno europeu é o principal mercado de consumo a nível mundial, onde todas as empresas querem atuar, todas as empresas multinacionais, e, portanto, o padrão regulatório de acesso ao mercado interno passa a ser o padrão regulatório de funcionamento do comércio a nível mundial. A União Europeia sabe isso e procura também, através da definição de determinados padrões regulatórios, assegurar que uma certa preponderância e uma certa relevância do poder da União Europeia a nível mundial provia desse padrão regulatório. Um exemplo claro que todos perceberão, os nossos ouvintes, é a proteção de dados. Enfim, todos que trabalham com redes sociais sabem que o Facebook, não fazendo publicidade, mas outras redes sociais, a proteção de dados é assegurada por via do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que tem já um alcance a nível mundial e que é copiado, digamos, noutros países. O exemplo da Austrália, do Brasil...
Daí a importância das multas que, por exemplo, a Google e o Facebook foram objeto por parte da...
Justamente, aliás, só para ter uma ideia, na altura que foi aprovado o Regulamento Geral de Proteção de Dados em 2016, cada uma das empresas norte-americanas gastou em média 10 milhões de euros para se alinhar com a RGPD e contrataram dezenas de advogados europeus para trabalhar nos Estados Unidos para, no fundo, procurarem respeitar esse direito da União Europeia, que hoje em dia é um modelo seguido, de facto, noutros países a nível mundial. Obviamente que não aplicam o RGPD nesses países, por via do respeito pelo
Regulamento Geral de Proteção de Dados.
O Regulamento Geral de Proteção de Dados, justamente, mas no seu direito copiam, de alguma forma, este modelo europeu. Mas acontece, aliás, em outras áreas jurídicas em que a União Europeia procura, então, assegurar, de facto, esta expansão de uma espécie de soft power que tem a nível mundial e que procura, enfim, contrapor ao poder militar de grandes potências como a Rússia ou os Estados Unidos ou o poder económico dos Estados Unidos e da China, a União Europeia nesta medida, não é?
Ou seja, considera isso um recurso, no sentido de um asset, ou há também a visão que aponta para considerar a União Europeia um emaranhado de leis e de burocracias que ninguém entende? Isto, por exemplo, se for visto a partir dos Estados Unidos.
É uma questão muito interessante, Ricardo, mas a minha resposta iria pela primeira observação que fez. Eu creio que isto é verdadeiro um asset, um bem, uma commodity que a União Europeia tem e que procura utilizar e manipular. Se perguntar
isto... Ser uma potência normativa.
Uma potência normativa. Se perguntar isto às pessoas da Comissão Europeia, porventura vão-lhes responder que não. Mas creio que implicitamente a resposta é essa. De facto, essa potência normativa que é a União Europeia dá-lhe um poder, de facto, transfronteiriço que extravasa as fronteiras da União Europeia e que a permite afirmar no plano internacional. Olha, justamente um exemplo agora, e isto está escrito nesse livro que referiu, é o caso do Nord Stream 2, em que a União Europeia procurou regular o gasoduto Nord Stream 2 desde a sua origem na Rússia. É um caso interessante de territorialidade, saber se a União Europeia pode regular o Nord Stream apenas quando entra no território da União Europeia ou pode ir mais além. Bom, e como se entende que o Nord Stream 2 entra ali pelo Mar Báltico e, portanto, tem uma parte do gasoduto está num território internacional, mas depois vem desaguar, entre aspas, ao território da União Europeia, a União Europeia procura regular o Nord Stream desde a sua origem na Rússia, o gasoduto, tendo aqui uma dimensão extraterritorial para proteger também, de alguma forma, o seu interesse económico, não é?
O seu artigo premiado vem, portanto, está num livro de que é editor, que tem mais de duas dezenas de contributos, de artigos de vários investigadores internacionais. O livro chama-se Extraterritoriality of EU Economic Law, portanto, a extraterritorialidade da lei económica da União Europeia, a aplicação da lei económica da União Europeia fora do território da União. O Nord Stream 2, o projeto do gasoduto que vem da Rússia para abastecer alguns países europeus, é daqueles projetos que pode criar fissuras dentro do projeto europeu, porque acaba por beneficiar alguns países, outros não, e coloca em cima da mesa a questão da excessiva dependência energética em relação à Rússia.
Eu percebo a questão do Ricardo, e eu diria que dizer que o Nord Stream 2 beneficia mais uns países que outro é esquecer o projeto europeu, que é um projeto de solidariedade, e portanto nós não podemos ter uma visão de que há países que têm uma dependência energética maior do que outros. De facto, nós aqui em Portugal estamos muito longe do Nord Stream 2, mas não podemos ter uma visão de que a Europa é para uns ou para outros, que essa é uma visão que acho que devemos recusar. Portanto, a Europa é um projeto de solidariedade. Quanto à segunda questão da dependência energética, de facto é um problema estrutural que a União Europeia tem e que a Comissão Europeia tem procurado resolver, que é de facto a dependência que muitos países têm, sobretudo do gás que vem da Rússia. Isto, aliás, há dados sobre isso, cerca de 40% de todo o gás importado para a União Europeia vem da Rússia. E, portanto, isto coloca questões económicas muito sensíveis à
União Europeia. E políticas. E o acordo foi assinado pela chanceler Merkel poucos dias antes da tomada de posse do presidente Joe Biden e criou logo algum mal-estar na Casa Branca face à decisão que tinha sido tomada pela Alemanha.
Aliás, as sensibilidades vêm-se neste momento com a crise da Ucrânia, porque justamente há questões no plano do direito internacional que têm que ser respeitadas, a independência de um Estado, por aí fora, mas também há aqui questões económicas muito sensíveis. E, portanto, nós, porventura, em Portugal, estamos um pouco mais longe do Nord Stream 2, mas o gasoduto Nord Stream 2 é profundamente discutido no coração da União Europeia, digamos, no coração territorial, isto é, Alemanha, Holanda, Bélgica, e, de facto, há uma dependência muito grande. O que é que poderá acontecer? Bom, a Comissão Europeia procura, no espaço de 10 ou 15 dias, anos a alterar aquilo que se designa por mix energético. E, portanto, podemos falar, e já se fala, da importação de gás liquefeito dos Estados Unidos, temos outras soluções energéticas, a aposta nas energias renováveis visa muito reduzir a dependência da União Europeia, mas é um problema estrutural que se mantém e manterá durante os próximos 10 ou 15 anos. Como solucioná-lo neste momento, creio que é difícil, de facto, e daí a sensibilidade política em torno da questão da Ucrânia neste momento. Agora, respondendo ao Ricardo, como falou em fissuras, creio que não. Felizmente que o projeto europeu é um projeto de coesão aí. E por muitas diferenças políticas que existam dentro da União Europeia, o projeto europeu tem-se mantido coeso, mesmo apesar do Brexit.
Um dos artigos deste livro que editou, da autoria de Francis Snyder, debruça-se sobre a Belt and Road Initiative, a iniciativa da chamada Nova Rota da Seda por parte da China. Este também é um dossiê que causa profundos desafios à União Europeia.
Claro, a emergência da China como potência económica mundial é uma consequência justamente da Belt and Road Initiative, e creio que a tal lacuna regulatória pela qual nós começamos a conversar e a falta de instrumentos jurídicos que permitam à União Europeia afirmar-se no plano de comércio internacional está identificada e a Comissão Europeia está a procurar neste momento aprovar esses instrumentos jurídicos para justamente fazer face, nomeadamente, à Belt and Road Initiative. E, portanto, para contrariar, de alguma forma, esta emergência da China no plano económico mundial, que já está claramente assumida, mas que ainda poderá ser aprofundada com esta Belt and Road Initiative, não é? E, portanto, essa iniciativa da China irá permitir que empresas chinesas possam entrar mais facilmente dentro do mercado interno europeu, e é por isso que a Comissão Europeia procura desenhar instrumentos que lhes permitam fiscalizar se, em consequência da rota da seda, chamada assim, tradução chinesa, se poderá fiscalizar o investimento feito por essas empresas e se esse investimento não é artificialmente feito em virtude de ser subsidiado pelo governo chinês.
Nuno Cunha Rodrigues, muito obrigado por ter vindo à TSF.
Obrigado, eu.
Entrevista com o professor Nuno Cunha Rodrigues, feita há um par de semanas, para ouvir em versão mais alargada do Estado do Sítio, em tsf.pt, nas plataformas de podcast, também no Spotify. Trabalho técnico de Luís Borges, João Félix Pereira, José Guerreiro, Paulo Jorge Guerreiro e José António Barbosa. Até para a semana.